Procedentes dos pontos mais distantes da podosfera, encontram-se no grande hall da justiça os podcasters mais poderosos jamais reunidos. O William de Souza.
E aí, galera, eu vou contar uma piada. Se por acaso você conhecer, me interrompa.
Boa, 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 boa.
Clemerson Ruivo, do Bloco 1.
We have to go back, Sister Knight. We have to go back.
Boa, boa, boa.
Juntos reunidos para falar sobre o terceiro episódio da série O Watchmen.
Enquanto isso, na sala de justiça.
Hey, it's me again. I've got a joke. Stop me if you've heard this one.
Muito bem, galera, estamos de volta com mais um podcast Sala de Justiça, podcast de fã para fã do universo DC, e mais uma vez aqui vamos falar sobre o episódio da série Watchmen, que está cada vez melhor, mais intrigante, mais mistérios, mais... Gostou desse, Ruivo?
Ah, cada vez maior e mais azul, né? É, literalmente, a gente agora viu os resultados azuis do Viagra.
Nossa senhora, cara. Oi, velho.
Bora falar desse episódio de Lost no meio do episódio do Watchmen? Cara, mas vai dizer que não foi, cara. Vai dizer que não foi um We have to go back.
Bem Lost mesmo. É, cara, assim, o cara é escritor de Lost, né? Então é o estilo dele.
Mas assim, não dá pra... Eu falo isso, mas eu não tô criticando. Pô, eu terminei de ver o episódio, me deu vontade de assistir Lost de volta, entendeu? Pra lembrar daquela parada, cara, que era gostoso, sabe? Tipo, pô, ver aqueles flashbacks, daí você entender no final o que tava acontecendo, sabe? Poxa, achei tão, tão bom, cara, ver essa mesma dinâmica, essa mesma narrativa de volta, bem feita, bem feita, né, cara? Porque muita gente já tentou fazer uma coisa semelhante aí, não faz, não é tão divertido. E Lost tinha uma diversão ali em contar as histórias desse jeito, o cara que ele trouxe, o Damon Lindelof, trouxe de volta nesse episódio, cara. Achei isso magnífico. Até vou consultar aqui no IMDB quem que dirigiu esse episódio, cara. Porque não foi o mesmo diretor dos dois primeiros.
Não, eu sei que não foi. Eu vi, agora eu não lembro, mas eu vi o nome assim, diferente, entendeu? Mas aquele lance, como o roteiro é toda a pegada da série é do Lindelof, então ele já dito o ritmo, o rumo, o caminho todo da série e tudo mais. Entendeu? E cara, que episódio, cara? Eu adorei esse episódio.
Pra mim, assim, eu acho que ele foi até melhor que o primeiro, cara.
Pô, cara, fantástico. E cara, e tudo pela atuação dessa atriz que faz
a Laurie,
cara, ela foi foda.
Foi, mandou bem pra caramba. Dizer.
Mandou bem pra caraca. Como a personagem foi escrita, o roteiro dela, a postura dela, a postura da personagem e da atriz de manter isso e mandar super bem, cara. Entendeu?
Uhum.
Tudo relacionado a ela nesse episódio foi 10, cara. Não teve nada que deu uma rateada, não. Foi. Ela podia ser um episódio inteiro só ela, que pra mim ia ter ficado ótimo, cara.
É, na realidade, agora, assim, tipo, pra mim ficou bem claro que a gente tá. Tem duas protagonistas, né? Agora a gente tem a Regina King, né? A Angela Aber, a Sister Knight. Entendeu? Os três nomes da pessoa, né? Ninguém fica com dúvida, né? Mas a gente tem ela, né, a Angela Ibar, e agora a gente tem a Laurie como protagonista. Pra mim ficou bem claro que agora a gente vai ver a história das duas, né?
Isso.
E as duas, assim, como que eu posso dizer, cara, tem um, de novo, né, trazendo um pouco de Lost, né, aquele sentimento do Ben, né, quando o Ben fala, eu não sou o vilão. Né? Esse sentimento ficou muito nesse episódio, porque você não sabe, porque ela deixa bem claro pra Angela que, cara, você pode não estar trabalhando do lado dos mocinhos, não. Você tem que pensar bem aí, porque na realidade talvez não seja bem assim, não.
É, você pode estar achando que tá trabalhando com mocinho, mas você não tá.
Olha só, se liga, esse episódio foi dirigido por Stephen Williams, tá? Os dois primeiros episódios foram dirigidos pela Nicole Castle. Tá, e esse episódio foi dirigido pelo Steve Williams. O Steve Williams, cara, co-produtor executivo de Lost, cara. Devia ser ali parceiraço ali do Damon Lindelof, ali do Carlton Cuse. Então, cara, pô, tá em casa, né? Mandou bem pra caramba.
Isso, isso. E, cara, assim, esse início da série é... É, tanto a Laura chegando e ligando, usando aquela cabine telefônica especial criada pra poder falar com... Muito maneiro aquilo, cara. Pra poder falar com Marte, falar com o Dr. Manhattan. Provavelmente o Dr. Manhattan não escuta ninguém. Não dá ideia pra
ninguém. Tipo Muro das Lamentações, versão Dr. Manhattan, tá ligado? Você vai lá, bota um bilhetinho, alguém no dia seguinte vai jogar o bilhete no lixo, né? Mas o sentimento de que você mandou uma mensagem pro cara é enorme.
Exato, exato. Entendeu? E ela vai ali pra poder contar... Cara, esse detalhe dessa introdução dela, de ela chegar e falar assim, ah, eu queria te contar uma piada...
Nossa.
Né? Cara, pô, logo ela sendo a filha do comediante, né?
É.
E tal.
Não, e é engraçado porque, assim, a gente sabia quem ela era, a gente sabia quem o próprio Adrian Veidt é, né? A gente sabe tudo, né? Porque, cara,
mas
não tem
até
como.
Então
não
a
saber...
série ainda não tinha declarado
exatamente
oficialmente.
Exatamente. E no começo não chamam ela de Laurie.
Isso,
no começo deixa bem aberto, assim, se é ela mesmo, cara. Daí pra depois ele começar a chamar ela de Blake. A gente Blake, daí depois aparece lá na casa dela as fotos, etc e tal. Cara,
isso, pô, aquela cena das fotos foi fantástica, cara. Assim, olha os detalhes. Ela chegando em casa, aí ela dando a comidinha lá, dando rato lá pro negócio lá, e daqui a pouco quando o cara depois chegou e abriu, e era uma coruja que tava ali dentro, entendeu? Aí, é... pô... É, e tudo, o quadro na parede com a foto dos quatro, né, o Dr. Manhattan, o Coruja.
Osmandias.
É, Osmandias e ela, né? E na hora que a câmera foca no quadro, foca nela e no quadro, não aparece a quarta pessoa. Só tá aparecendo o Manhattan, o Coruja e o Osmandias. E a quarta pessoa, ela tá aí comigo. Quando a câmera chega pro lado, aí aparece a imagem da Spectral lá mesmo. E é ela nova. Caraca, muito maneiro, cara. Muito bem construído.
Mas antes disso aí, bicho, a gente tem ela debulhando o Batman, cara. Cara, foi muito bom, velho. Da onde que os caras falaram, pô, vamos botar o Batman aqui, vamos botar o Batman, como?
Cara,
vamos botar
não, um maluco qualquer. Que alfinetada, cara, que alfinetada foi aquela, maravilhosa, cara, maravilhosa.
Não.
E tu reparar, o banco, cara, parece o banco do Cavaleiro das Trevas, com o Coringa. Muito igual, cara.
É, eu não sei se todo banco nos Estados Unidos é parecido com aquela porcaria ali,
mas
cara.
Aquele era muito igual, eu lembrei muito.
Mas,
aí quando
cara,
o cara
muito
chega,
bom, cara.
O Sombra, né, Shadow, né, que eles falam.
Shadow. Ah, daí tem uma partezinha que eu achei meio palha nesse episódio, que foi exatamente nessa parte, né, que daí ela dá dois tirambaços nas costas do cara, daí eu acho que o parceiro dela manda uma, né, nossa, como que você sabia que ele estava de coleta à prova de balas? Tipo, só pra dizer assim, nossa, olha como ela se, pouco se lixa pra vida dos outros, entendeu? Tipo, pra dar, tentar dar uma, pra passar essa impressão, né? Achei que não precisava, né? Tipo, isso ia ficar claro depois.
É, do tipo que ela tá, não tá nem aí, né? Tipo assim, ela tirou, tipo, meio que pra mostrar que ela não tem escrúpulos, né? Que ela tirou mesmo pra poder matar o cara. Ela não se importa.
É, e que se morresse.
Ou então
faz.
Ela realmente sabia porque esses caras usam essas roupas assim também. Ela foi uma vigilante, então ela tinha as precauções a poder imaginar. Talvez seja isso, né? Não sei.
É, entendeu? Talvez. Mas assim, beleza. Passou reto, nem liguei, foda-se, o resto do episódio foi tão legal. Você vê ela, daí o episódio inteiro, girando em torno daquela maleta, cara. E outra parada, assim, cara, que eu achei muito referência de Lost, cara. Tipo, sempre tem um segredinho que no final vão explicar.
Uhum.
E, cara, não necessariamente isso é uma coisa importante, né? E daí ela fica, aquela maleta. Ela chega em casa, ela vai abrir a maleta, toca a campainha. Ela chega no hotel, vai abrir a maleta, alguma coisa acontece. Chega no hotel, cara, pra no final, cara, ser só um consolo azul gigante, cara. Mano, que nada a ver, cara. Caraca, maluco, que pira é essa?
Sensacional isso. Quando ela puxou ali, não, porra!
É, Manhattan, né, cara? Manhattan era o cara, né, bicho?
Manhattan, né, mano? Não. O cara pode mudar o tamanho dele, né? Se ele pode mudar o tamanho dele, o que, que ele pode fazer com o negócio dele? Caraca, mano. Aí.
Cara, essa parada foi muito boa, velho.
Muito bom. Agora só, voltando lá. Quando ela tá em casa, aí chega o senador e ele dá alfinetada no Batman, né? De novo, que ele fala... ele agradece por ela tá ajudando a livrar a cidade dos ricos otários brincando de herói.
Pô, muito bom, Batman, muito é bom.
Entendeu? Só que aí o que acontece? Eles têm um diálogo ali que eu acho uma discussão maneira, cara, que é o lance do... Tipo, por causa da lei lá que foi criada na década de 70, não lembro,
pelo,
na HQ,
pelo,
né,
pai desse moleque.
Isso, que não poderia ter vigilantes. Isso. Né? Foi proibido vigilantes e tal. E desde então, não tem mais.
Isso.
Tanto que na HQ, quando o comediante morre, o Rorschach começa a investigação dele, ele acha que pode ser as pessoas que estão querendo eliminar os vigilantes que existem, né? Então ele acha que é isso. Aí depois da história, que ele descobre o porquê que ele morreu e tudo mais. Aí o que acontece? Então tem essa lei, né? Que não permite justiceiro mascarado. Mas, em contrapartida, permite policiais usarem uma máscara, um capuz, pra poder se proteger, pra preservar a vida deles.
Uhum.
Entendeu? Mas isso torna eles mascarados do governo.
Uhum.
Aí esse diálogo deles, cara, levanta uma discussão muito maneira, cara.
Sim.
Tipo
sim.
Assim, pô, não pode vigilante, mas pode mascarados da polícia.
Sim, exatamente.
E joga essa indireta entre eles assim, isso é muito maneiro, cara, muito maneiro. Né, que depois a Laura, e pô, a Laura tá muito foda nesse episódio. Caraca, que mulher maravilhosa, cara. Quando ela chega pra Angela e ela fala pra ela, sabe a diferença entre policiais de máscara e vigilantes? Aí a Angela, não. Aí ela, nem eu.
Que puta que... E assim, sabendo que ela já até se apresentou como uma caçadora de vigilante, caramba, quatro, blá blá blá. Ela mostra assim, cara, tipo assim, eu não vim aqui pra ser tua amiga. Tipo, cara, ela dá na cara da Angela, cara, de um jeito foda.
Não, ela faz isso com todo mundo.
É.
Ela chega pra todo mundo, ela sempre chega rebaixando a pessoa, pra depois ela falar o que ela quer. É tipo assim, eu não diria rebaixando. Ou rebaixando, porque ela, tipo, chega que tô pouco me lixando pra você.
É.
É assim que ela chega. Não tô nem aí pra você. Pra mim você não é nada, entendeu? Ela foi assim quando ela chegou pra falar com o Looking Glass. É, com a Angela, com todos os caras, todo mundo que ela chegou. Pô, na hora que ela vai lá, que tá aquele cara com a roupa vermelha, a outra mulher lá que tá chegando com o maluco pra ser interrogado e tal.
É a Pirate Jane e o Head Scare.
É, aí ela chega e fala assim, eles estão violando seus direitos? Aí o cara começa a falar, aí ela, não, mentira, eu tô um pouco me lixando.
Filha da puta, cara. Filha da putaça.
Ela é muito boa, cara. Muito boa, cara.
Não, cara. Ela meteu... Ela literalmente, cara, chegou arregaçando, cara. Metendo todos os dedos dentro e, cara, puxando pros lados.
Cara, muito bom, muito bom. E outra coisa. Ela tá caçando vigilante. Você acha que... Você comentou comigo em off que acha que pode ser, tipo... Ela tá jogando, tá interpretando alguma coisa?
É, eu acho que assim, a gente... Cara, a gente não vai entender tudo o que tá acontecendo até o último momento dessa série.
É.
Entendeu? Então eu tô desconfiando de tudo, cara. Eu tô desconfiando de tudo. Pra mim, assim, ela tá interpretando alguma coisa, entendeu? O que eu penso, cara? Eu acho que existe a possibilidade dela... E sim, estar caçando os vigilantes, mas ela não tá fazendo isso porque ela quer. Ela tá fazendo isso por causa de algum acordo com o governo. Que é o que o próprio...
Eu acho que é isso.
Que é o que o Keane falou lá pra ela, lá na casa dela, né? Tipo, se você me ajudar, é um presidente, que é aquele que quer se eleger presidente.
Ele pode ser presidente.
É, e eu posso soltar a tua coruja, entendeu? Que, cara, que é o quê? Que é o coruja que tá preso, entendeu? Ela fez uma referência a isso aí.
Exato. Eu acho que é isso. Eu acho que... Porque a gente comentou sobre o... Sobre o material extra que a HBO botou lá no site lá.
Que agora a gente conhece até o Peter, o Pitey, né?
Pitey Pitcher.
E a gente agora conhece
que ela apareceu, a gente Pitey. Ah, então tipo assim, esse site é o material do cara.
O material do cara.
É porque ele falou que ele é PhD em história, essas paradas todas assim e tal. O cara é pica nessa parte assim. Então tipo assim, ele estudou tudo dos heróis, desse universo deles. E tipo assim... É o material do cara, então tipo, esse cara não vai ser qualquer coisa nessa série não, ele deve se mostrar mais importante aí pra frente, entendeu? E tipo assim, nesse material dizia que ela tinha sido presa com o Coruja,
então,
em 1995.
Eu acho...
Possivelmente ela está solta por causa de algum acordo pra poder estar caçando os caras, eu acho que pode ser isso.
Lembra aquele filme Prenda-me Se For Capaz? Que isso, o cara era tão bom em falsificar as coisas que... É, exatamente. O cara era tão bom em falsificar as coisas que ele foi ajudar o FBI a encontrar falsificadores. O que
exato.
Pra mim
isso
tá acontecendo...
Isso é história real, isso realmente aconteceu.
Exatamente. E o que pra mim tá acontecendo é... Ela é uma vigilante tão boa que agora ela está ajudando a caçar vigilantes.
Exato, também acho.
entendeu? Porque, cara, assim, ficou bem claro que ali tem algum... Assim, pra mim ficou claro, tá? Não vou dizer que tá escrito ali na tela, esse tipo de coisa. Mas eu acho que tem alguma coisa, cara, além... Porque esse negócio dela fica ligando pro Manhattan, o carro que cai na frente dela, o nome do episódio é... E então ela foi morta por lixo do espaço. Esse é o nome do episódio. E do nada, cara, no final do episódio cai o carro quase em cima da cabeça dela, velho.
É, tipo assim, foi o que foi... Veio do espaço, carro...
E a piadinha dela também, do que a menina jogou o tijolo pra
cima... Tijolo pra cima.
E caiu na cabeça de Deus... Cara.
Isso, e cara, e, tipo assim, dá a entender, esse final deu a entender, pode ser que não seja isso, mas deu a entender que o Dr. Manhattan escutou a piada dela.
Cara, sabe o que eu acho? Sabe o que eu acho?
Ou então não foi nada disso.
Ou então não foi nada disso, mas sabe o que agora, ó lá, vamos lá, de novo, pra mim essa teoria lá, né? Eu já falei que eu acho que o Adrian Veidt, ele é o Manhattan, né? E o Will deu aquela dica lá que o Manhattan pode se fantasiar de pessoas, né, e viver em meio a gente, né? Então, já
rapaz,
eu acho que isso aí é um foreshadowing, cara. Pra mim
eu já acho que não é não, hein? Eu já acho que esse episódio me gerou uma teoria que daqui a pouco eu vou falar, vai. Fala aí que daqui a pouco... Eu acho que... Ah, meu Deus.
Então, cara, porque daí, o que acontece? Daí a gente vê lá, todo episódio, no finalzinho, tem aquela parte dos mandias malucão, né? Daí tem o do Adrian Veidt doidão, né? E agora a gente descobriu um outro personagem lá e tal, não sei o que, cara, que não ficou muito claro ainda qual que é a dinâmica dos dois. Mas no final a gente vê o Adrian Veidt falando, ó, aí vamos sair à caça. Daí ele vai lá, bota toda a roupa dos mandias, cara, fica aparecendo aquele super-herói do Bob Esponja. Cara, tá, nossa senhora.
Ficou, assim, a cena foi
icônica.
Foi um tesão, porque ficou, caraca, o uniforme exatamente como é na HQ. Né, e tal, mas tipo, um cara velho botando esse uniforme e a máscara é igual do Homem-Sereia.
Igual. Não, assim, cara, ficou icônico a cena, ficou tesão, porque primeiro o Jeremy Irons, é o Ozymandias, é o Watchman, cara, então, putz, você fica pasmo quando você vê aquilo ali, né? Depois você começa a fazer as piadas. E é engraçado que a hora que ele vai colocar a máscara, o cabelo dele tá mais claro, né? O cabelo dele não foi claro a série inteira. Aí quando ele coloca a máscara, ele deu uma tingidinha ali, né? Mas daí o que eu acho que rolou, cara? Ele fala, eu vou caçar, bota toda a roupa, e daí corta pro carro caindo na frente da Lauren. Eu tô achando que talvez ele tenha a ver com isso, entendeu? Com esse carro caindo, com ter salvo o Will, entendeu? Talvez seja ele... plotando tudo isso. E daí tem alguma coisa a ver aí com esses clones que ele tá fazendo, cara. O que que ele tá querendo fazer com esses clones? Ele tá tentando criar um ser resistente? O que que é isso, entendeu? Cara, sei lá, cara. E é foda, porque a gente só vai entender no final da série, cara.
Então, o que que acontece? É o seguinte...
Manda lá.
Eu tô me organizando aqui, a mente aqui. O que acontece? Esse episódio do Ozymandias aí, eu pensei numa possibilidade... dele não estar na Terra, tá entendendo? Em que sentido? Ele tá tentando, não sei se você chegou a ver, na hora que ele tava andando dentro do escritório dele lá e tal, tinha uns desenhos, uns bagulho assim, umas catapultas, um desenho de catapultas, uns negócios assim e tal, e ele tava com o clone tentando, ele fez uma armadura louca lá com o clone lá e tal, e como se fosse lançar, né, o cara, o Sr. Phillips, né, que até falou o Sr. Phillips.
Uhum.
Ele falou em lançar o Sr. Phillips, né, e depois quando cortou a cena, tava o corpo dele lá no chão, tipo, congelado, né, com certeza ele tentou mandar o cara pro espaço.
Certo.
Né? Ele tentou mandar o cara pro espaço. Aí, tipo assim, pô, por que que ele tá querendo fazer, lançar esse cara pro espaço, cara? Eu acho que ele tá fora da Terra, em algum lugar, sei lá, Lua, Marte, ou alguma coisa assim. Eu acho que o Manhattan, é alguma prisão que o Manhattan fez pra ele. Por causa do que aconteceu, porque o Manhattan concordou que não precisava, o mundo não precisava saber que foi tudo uma armação dele, o ataque da Lula e tal e tudo mais. Então o que ele fez? Aceitou aquilo, matou o Rorschach por Rorschach não revelar e tal, mas eu acho que teve, tipo, ele criou alguma prisão, alguma coisa que mostrou até o Manhattan fazendo lá no primeiro episódio de Marte, aquele castelo do Ozymandias e tal.
Uhum.
E fez isso, então, tipo assim, ele tá num lugar meio que não tem recursos. Só tá ele. Ele tá tentando... Todas as gambiarras que ele tá tentando fazer, até a peça teatral, ele tá fazendo com coisas com que ele tem na mão. Coisa que ele pegou, armadura de não sei o quê, pegou não sei o quê, não sei o que lá. Tá. Então, tipo assim, ele não tem... Ele é um gênio, cara. Se ele quisesse fazer tudo que ele tava fazendo, se ele tivesse material pra fazer, ele ia fazer da forma mais pica possível. Mas ele não tá conseguindo fazer porque ele tá usando o que, que ele tem na mão.
Ele tem
Eu acho...
Recursos ilimitados.
Isso, é. Então, ele teria recursos ilimitados pra poder fazer o que ele quisesse.
É, exato.
Isso, só que ele...
Isso.
Ele tá fazendo com o que ele tem. Ele tá fazendo com o que ele tem na mão, cara. E tipo assim, o cara que apareceu quando ele foi lá caçar o búfalo lá, que ele tava querendo caçar o búfalo lá, o cara que apareceu, eu acho que pode ser alguém que o Dr. Manhattan botou ali pra poder vigiar ele, alguma coisa assim. Porque depois ele até mandou uma carta pro cara, ameaçando o cara. Porque a carta que o cara manda pra ele, o cara falou assim, olha só, o tiro foi no pé, mas o próximo vai ser no teu peito, próximo eu vou te matar.
Então, cara, vou te falar que comprei tua ideia.
No final, ele até fala, quando ele escreve a carta, ele assina Adrian Veidt, né, que é ele, que é o... É. Ele
aí finalmente que é ele se revela.
Isso, então tipo assim, eu acho que ele tá tentando alguma forma de sair dali de onde ele tá, de fugir.
Não, eu comprei isso que você falou, faz muito sentido.
E o lance da catapulta é porque depois do episódio eu vi o vídeo promocional do próximo episódio. E no vídeo promocional tinha ele com a catapulta construída e ele tentando fazer ela funcionar. Eu tô achando que é isso, cara. Eu não sei se ele tá na Lua, se ele tá em outro planeta, ou se é algum satélite, alguma coisa, não sei.
Não, cara, eu total comprei o que você tá falando, cara. Eu acho que você tem... Cara, você tem muito fundamento no que você tá falando. E quando você fala ali do cara lá que tá cuidando dele, o cara fala, né, nós temos um acordo de convivência, você está rompendo com esse acordo, alguma
isso,
coisa dele.
Isso, isso.
Achei isso, cara, tem muito a ver com o que você tá falando, acho que faz sentido. E também não descarta aquela parada que eu falei, de que o Dr. Manhattan tá se fazendo passar por outra pessoa. Porque no primeiro episódio a gente vê ele falando da morte dos Ozymandias. E se esse cara que morreu era o Dr. Manhattan se passando por Ozymandias na Terra?
Pode ser.
Entendeu? Porque, cara...
Eu acredito que esse lance do Dr. Manhattan poder se passar por outra pessoa não foi gratuito.
É, exatamente, é um foreshadowing. Mas aonde que eles vão usar isso, entendeu? Aonde que vai ser usada essa parada? E daí eu fico pensando, pô, talvez, então, o que tá acontecendo é que o Ozymandias que vivia na Terra, o Adrian Veidt vivia na Terra, era o Dr. Manhattan se passando por ele, alguma coisa do gênero.
Uhum.
E esse Ozymandias que você... Essa tua teoria de que ele tá preso é o Ozymandias de verdade tentando fugir. Entendeu? Mas daí... Uhum. Daí, assim, tudo bem, cara, vamos lá, que senão, e também se a gente considerar, o Dr. Manhattan pode ver tudo, que eu fiquei pensando assim, pô, mas se o Dr. Manhattan prendeu ele, o Dr. Manhattan não estaria vendo ele tentando fugir e impediria alguma coisa do gênero? Daí o Dr. Manhattan tem aquela do, eu sei o que vai acontecer, então eu decidi não mexer, nananana, entendeu? Tem, tem essa parada, então, sei lá, a gente aqui nesse momento, a gente tem muita desculpa pra dar. Mas acho que faz sentido isso que você falou, cara, faz bastante sentido.
Vamos ver. E, cara, tipo, a HQ, ela tinha muito lance de ela começar as investigações, levando pra um caminho e chegando no final era outra parada.
Sim.
Né? Tinha alguém arquitetando um grande plano por trás. Né? Aí tá tendo esse lance aí do assassinato do Judge, o lance da cavalaria, e o Will lá, o Luis Garcia Jr. tá envolvido na parada e tudo mais. Eu acho que essa parada toda, cara... Tem alguma parada que a gente não faz ideia que vai ser um grande plot twist.
Ah, com certeza.
Eu não acredito que talvez seja... Também eu não acredito que eles iriam por esse caminho de ser algum plano do Ozymandias. Por isso que eu tô achando que o lance dele é totalmente paralelo. É ele em outro lugar tentando...
Porque se você parar pra pensar, o Ozymandias ele meio que virou o conto do Cargueiro Negro, né? Da série. Né? Ele que é a história na história que a gente tá vendo, né?
Isso, é uma história paralela. Ele tá tentando fazer... É outra parada dele. É outra vibe que ele tá ali. Né? Então, alguém tá tramando alguma coisa que tá acontecendo lá na... que a Angela tá investigando e agora a Laurie também. Assim, eu não acredito que seja o senador, porque tá muito óbvio que esse cara tá armando alguma coisa.
Esse cara humano armando coisa de humano, entendeu?
Porque tipo assim, o lance lá do cemitério lá do enterro lá do Judge, o ataque dos caras lá de querer pegar ele, de ele se oferecer pra levar... Isso tá muito armado, cara. Tá muito cara de armação.
Mas...
Aí, o político...
Aí é coisa de político.
O político que sofreu um atentado e tal, aquela coisa toda e tal, e se deixou levar em prol da humanidade, só pra poder fazer
imagina,
o nome dele.
Imagina se leva uma facada, cara. Tava eleito, cara.
Por aí. Entendeu? Meu então, Deus. Tipo assim, tá muito cara de armação isso aí.
É. Não, bem isso, cara. Pra mim, você tá coberto de razão, cara. Porque eu acho que, realmente, o político, ele tá fazendo politicagem. Só que, assim, cara, quando a gente for ver, não tem nada a ver. Entendeu? Vai ser irrelevante pra história. Mas as coisas estão acontecendo em volta de uma outra forma e a gente só tá tentando juntar pedacinho. E daí é aquilo que eu tava falando, né? Tipo, de voltar a ter aquele sentimento de Lost na hora de narrar a história, né? É assim, né? O que acontecia no Lost? Todo episódio era focado em um personagem e a gente via passado, presente desse personagem, que foi o que a gente viu aqui, né? Uhum. Passado, presente da Laurie. Só que era passado e presente muito recente, né? Era ela contando a história na cabine, enquanto contava a história ali do dia dela, né? Da investigação. Né? Mais de um dia, não é só um dia. Né? E daí a gente também vê as coisas acontecendo em volta dela. Então vamos lembrar um pouquinho de Lost, né? Você via assim, sei lá, o Jack contando o passado dele e ele ia conversando com alguém, conversava com o Locke, conversava com a Kate, conversava com não sei o quê. E daí, assim, não precisava parar o episódio do Jack pra dar continuidade no que aconteceu no episódio anterior da Kate.
Uhum.
Entendeu? O episódio da Kate, a história da Kate andava igual, entendeu? Aqui aconteceu a mesma coisa. A gente vê, cara, que a gente tá vendo, centrando a história na Laurie agora, a gente tá vendo tudo que tá passando por ela. É, alguns dias, né, a gente vê, tipo, sei lá, o Judge morreu na quarta, a gente vê ali que mostra, começa a história dela na terça, porque é o cara na hora do almoço assaltando o banco, ela prendendo o cara, e na quarta ela já tá lá, na quinta-feira ela tá lá no enterro do cara. A gente vê alguma coisa dessa forma. E a gente sente que a história da Angela andou.
Isso.
Porque daí vem a Laura e fala, ó, eu sei que você foi lá no armário e pegou as paradas, eu sei que tinha alguém com você, que alguém chegou lá na hora que ele foi enforcado, tinha alguém lá antes.
Tinha alguém de cadeira de roda.
Tinha alguém de cadeira de roda, entendeu? Então ela percebe tudo isso e ela joga isso na cara da Laura.
E faz a história andar.
Da Angela.
Faz a história andar.
E ela faz a história... E não só a história dela, a história da Angela também.
Exato.
E você vê que a Angela cagou. Cara, você vê que daí é o embate de duas deusas, assim, cara. Que a Angela cagou. Falou assim, cara, foda-se o que você fala.
É, porque da mesma forma que a Laurie, todo mundo que ela batia de frente, ela menosprezava, né? Mostrava que tá cagando pra pessoa. E depois ela demonstrava o que ela queria. Quando ela fez isso com a Angela fez o mesmo com ela. Revidou também da mesma forma, né? É, tipo assim, as duas fodas. Muito bom.
Não, é bem isso, cara. Não. Assim, nenhuma das
duas. O Luke Inglass ficou intimidado pela Laurie,
cara. Nossa, cara. E, cara, e aquela cena dentro do pod lá que mostra uma Lula.
Tu reparou?
Velho. Caraca, velho.
Tu reparou no Luke Inglass? É um detalhe, mas tipo assim. É muito ótimo isso, cara. O Luke Inglass pegando um lenço e enxugando o suor por cima da máscara.
Aham.
Uhum. Ele tinha que tirar a máscara e limpar o suor, né? Mas tipo assim...
Tem... Eu não sei se ele tava lustrando o espelho ou tirando o suor.
Eu vi da seguinte forma, cara. Tipo, em Watchmen tem muito disso. O Rorschach fala isso, que quando ele tá sem a máscara, ele não se sente ele, né? Ele é ele quando ele é o Rorschach. Tipo o Batman tem isso.
A máscara dele é a cara dele.
É isso, né? Exatamente.
Ele sem a máscara.
E tipo o Batman
fala
isso.
E você vê que o Luke Inglés... e o Luke Inglés sente isso. Eu acho que tem uma coisa latente no Luke Inglés nesse sentido, porque quando ele tá em casa, ele tá de máscara.
Isso, e não sei se você reparar, quando ele tira a máscara, ele se sente desconfortável, cara.
Uhum.
Tipo assim, é natural dele. É um detalhezinho que só... engrandece os personagens, cara. É muito, muito maneiro isso, cara.
É porque se você parar pra pensar também, cara, você olha ali pro Luke Inglass, quando ele tá de máscara, é um cara que é intimidador, um cara que você fica, esse cara aí tem alguma coisa.
Isso, tem muito nos quadrinhos isso. O Homem-Aranha é isso, o Peter Parker é um, e aí quando ele bota o traje, ele fica
outro.
Mais solto, ele brinca, ele zoa, e quando ele tá com o Peter Parker, ele não consegue agir da mesma forma.
É, bem isso. E o Luke Inglass, cara, tipo, ele se passaria por um caipira qualquer, cara, sem aquela máscara.
Exato.
E principalmente naquela região ali, cara. Então, quando ele tá de máscara, você vê, cara, que ele é um personagem completamente diferente.
Uhum.
E a Laurie desarma ele, cara, completamente. A hora, cara, que ela senta e fala assim, daí Wade, beleza?
Daí
cai a casa do maluco.
Que ela usa o reflexo pra poder olhar o dente. Caraca, muito bom, cara.
Nossa.
Muito bom, cara. Cara, aqui, ó, uma informaçãozinha aqui que eu achei aqui na internet aqui. Esse lance que a gente falou sobre o Peterpedia, né? Que é o material extra lá, ouvinte. Eu vou deixar o link aqui. Tem, tá tudo em inglês, mas tem, tipo assim, tem muita coisa extra relacionado ao que esse personagem, o agente Peter, sabe, né, no caso, né?
Uhum.
E no caso lá tem informação que, de acordo com os arquivos dele, após o Ozymandias jogar, né, a Lula, é a Lula Alien em Manhattan, né, o mundo ele entrou em uma espécie de pânico tecnofóbico, né? Por isso as pessoas se afastaram dos eletrônicos e transmissões de rádio e celular por medo de abrir um portal para uma outra invasão alien, né? E só agora que os computadores, agora na 2019 na série, os computadores e o tal do e-mail estão voltando. E estão voltando, e por isso que os caras usam pager, bip, né? Ao invés de celular, né? Porque as pessoas ainda têm esse medo. Olha como é que o mundo mudou completamente, né? Dentro da série por causa dos acontecimentos. É muito maneiro isso, cara.
É, e tem uma... Acho que no primeiro episódio eles falam alguma coisa sobre o computador, que as pessoas não precisam ter medo, alguma coisa assim, cara. Cara, isso... É que, assim, não teria sentido, cara. Eu sei lá, eu acho que... O andamento da história seria diferente se a gente tivesse celular, essas coisas e tal.
Exato.
E ele também, e o Damon Lindelof, não conseguiria simular esse anos 80. Que você pode ver, né? Ele tá tentando trazer muito do sentimento dos anos 80, uhum. Do jeito das pessoas, carros, esse tipo de coisa, pra dentro da série.
Exato. E isso justifica muitas coisas que a gente até questionou no episódio anterior. Caraca, a tecnologia é estranha. Tem algumas coisas bastante tecnológicas e tem uns bagulho totalmente rudimentar. Tipo, os caras, em vez de usar drone pra poder filmar, os caras com uma asa mecânica, uhum, voando com uma câmera velha. Não quer dizer, porque...
Cara, você curtiu pra caralho aquilo, né, cara?
Muito
você
maneiro.
Você pira.
E tipo assim, e eu tava lendo também que, no caso, na série, eles usam carros elétricos, não é combustível,
uhum, isso,
por causa de poluição, essas coisas assim. Então, quer dizer, tem muita coisa... Pô, na hora que a Angela vai fazer o teste do DNA, que ela pega o cotonete, bota na maquininha lá, e a maquininha faz tudo, depois liga e dá... Caraca, cara! Então, tipo assim, é um conceito muito legal, cara.
É, e aquele cara que... Até agora você falou dessa parada da Angela. Aquele cara que aparece na tela ali, ele é um cara que... Ele tem um programa na TV, e que é exatamente sobre falar sobre raízes negras, né? De falar com as pessoas pra identificar raízes negras, cara. Então daí foi um easter egg fora do Watchmen, né, mas pra vida real. E esse negócio que você falou, né, de tudo ser mais ou menos na bateria, né, uhum, essas coisas, eu tava dando uma lida antes de começar a série mesmo. A fonte de energia nesse mundo, eles não usam mais petróleo, né, tanto que acabou essa guerra, né. E daí o que acontece? Nesse mundo, cara, só tem energia que é baseado em alguma coisa que o Dr. Manhattan criou, né? São fontes de energias criadas a partir de tecnologias do Dr. Manhattan. Então você vê, né, no primeiro episódio tem um carro que ele tem um medidor de combustível que é uma bateria de celular.
É.
Né? Então você vê ali que o carro, um carro, né? É o carro.
É meio que ele meio que ditou, né? Tipo assim, meio que até o lance por coisas do meio ambiente, né? Procurar não usar combustível, essas paradas assim.
É, bem isso. Mas eu acho que ficou legal essa parte, porque daí dá um toque especial também pra essa ideia da tecnologia diferenciada.
Exatamente. Cara, tem os detalhes dessa série são fantásticos, cara. Tudo. Tem muita coisa que tá rolando em tela, tem muita coisa que completa um ao outro e tal. Por exemplo, o lance do tic-tac, cara. Já reparou que todo episódio tá tendo tic-tac?
Aham. Uhum.
Né? De relógio. E apareceu o lance do relógio também, né? O relógio do fim do mundo, que era na HQ, né?
É, realmente, tem relógio o tempo todo, né? Tem, às vezes, um tic-tac. E outra coisa também que eu sinto ali é na hora que o Adrian Veidt vai fazer as coisas dele, né? Que eu sinto que tem, assim, sei lá... Parece, assim, cara, que é como se a gente estivesse lendo o diário dele, entende? E daí me lembra muito, assim, tipo, como se fosse o próprio Rorschach narrando a vida do Rorschach, entendeu?
Ah, entendi. É como se aquilo não fosse no presente, é isso que
eu
quero dizer.
Não, eu tenho certeza que é no presente e eu não vou... Bom, eu vou contar porque, assim, ouve quem quer também e eu acho que não é um spoiler. Mas saiu o podcast oficial com o Damon Lindelof, né? Da HBO, o podcast oficial.
Ah, sim, eu vi que tinha que sair, eu não cheguei a escutar, não.
Cara, tem muita informação ali, mas, assim, ele quebra algumas teorias, né? Tipo assim, por exemplo, a gente já falou aqui que a gente acha que é clone aqueles caras lá, né? E a gente no começo, uhum, achou que era robô ou alguma coisa do gênero, né? Ele dá uma explicada do que são aqueles caras ali. Ele fala que a palavra clone não agrada ele, mas é a melhor forma de explicar. É, então, por exemplo, fica um pouco, causa aí uma, sei lá, uma quebra, talvez. E uma outra parada daí que ele fala lá dentro desse episódio é que tudo tá acontecendo ao mesmo tempo. Não existem linhas temporais diferenciadas.
Temporais diferentes. Então, o máximo que acontece é o que aconteceu com a Laura ali, quando ela tava falando no telefone e ia mostrando o dia a dia dela, daqui a pouco no final encaixou tudo certinho, né? O máximo deve acontecer isso.
Isso mesmo, isso aí. Ei, agora deixa eu te perguntar um negócio. É, no, na cena lá do... Daquela cripta que tá a Ângela, ela tá no buraco, e daí a Laura leva o café pra ela. A Ângela joga o café no buraco e bota o copo em cima da parada ali e não usa o copo. Será que a Ângela desconfiou de que a Laura queria pegar a amostra de DNA dela?
Eu acho que foi isso. Eu acho que foi isso também. Porque foi o que ela fez. Ela deu o café pro cara, depois ela pegou o DNA do cara. Eu acho que ela desconfiou que a Laura queria fazer isso com ela. As duas estão tete a tete, mano. As duas ali vai ser bravo.
Vai ser bravo. E eu achei muito engraçado que a Laura fez um puta discurso, né? Ah, eu tô afim, não sei o que, sou foda. Daí a Angela fica com aquela cara de paisagem dela. Caralho, velho. Foi muito bom, muito cara. Bom, muito bom mesmo. Bom,
cara, muito bom.
É, cara. Pô, essas duas personagens aí vão dar o que falar, cara. Pra mim, assim, né? É, a gente conseguiu... O Damon Lindelof conseguiu entregar na série uma personagem à altura dos personagens do Watchmen original, né? Uhum. Tanto o Looking Glass, que tem essa cara de Rorschach, a Angela Ibar aí com a Sister Knight, esse tipo de coisa, assim, cara, mostrou assim quanto o cara manja do que ele tá fazendo, entendeu?
Exato.
Que, cara, você vê a Sister Knight, cara, você vê, você sabe que é um personagem novo, você tá vendo o desenvolvimento de um personagem novo, mas tem todo o sentimento de Watchmen, cara.
Exato.
Tem tudo, cara.
Exato. Não, tá tudo ali, cara. E tipo assim, é bem o que ele falou mesmo, né? Ele tinha comentado que ele se baseou muito na HQ e tal. Ele até falou que a HQ é como se fosse o Antigo Testamento de Watchmen e a série agora que ele tá produzindo é o Novo Testamento, né?
Isso
mesmo. E pegando a Bíblia, o Novo Testamento, ele conversa muito com o Antigo Testamento, entendeu? É exatamente, tipo, um completando o outro, e eles se completam tal. E tá sendo bem isso mesmo a série, cara. Essa questão da... Tudo que tá desenrolando tá respaldado no que aconteceu na HQ, no passado, né? Tipo assim, tá muito... Tá sendo a base mesmo daquilo tudo ali. E tá sendo algo totalmente novo. E que, tipo assim, tem muito a ver com o que aconteceu. Tá tudo conversando. Cara, tá muito bom, tá muito bom.
Tá muito bom mesmo, cara. Bom, esse episódio, cara, assim, eu te falei, né? Eu senti que o segundo episódio tinha dado uma caidinha, ficou meio... Esse episódio falou, opa, voltamos com tudo.
muito bom.
Terminei esse episódio, cara, muito feliz. Ó, e aproveitar, hein? Vou aproveitar aqui, vou deixar um abração pro Marcos Vinícius Menezes e pra Márcia Daniele Lima. Se vocês estão ouvindo o podcast, aí deixa um comentário aqui em algum lugar aí, manda uma mensagem. Né, aí no Instagram lá do Liga da Justiça lá, que, cara, o Márcio, né, a Márcia veio perguntar ali, ah, vocês estão no Spotify? Daí o Marco foi lá, cara, já postou o linkzão pra ela, cara.
Antes de eu ver, quando eu fui ver, ele já tinha visto e mandou o link pra ela.
E a Márcia já meteu aqui, ó, tô ouvindo e tô amando, pô, legal, cara, que bom que tá curtindo. Tem outros podcasts também fazendo um acompanhamento aí de episódio, com teoria, que é o do Cine Alerta, episódio, um podcast ótimo, ouve também, cara, mas assim, bom que agora a galera tá começando a procurar as coisas, né, cara, porque parecia que até a gente tava fazendo episódio só pra nós dois, né, que era só pra gente matar a vontade de conversar.
É, teve um comentário também do Biel Buoso, que ele até comentou que ele tinha uma teoria. É, que botou aqui, olha, tem uma teoria, você percebeu que no primeiro episódio e no segundo episódio, o Ozymandia faz aniversário, e agora no terceiro episódio também, os caras vão trazer o bolo pra ele, né?
Uhum.
E no primeiro episódio fala que ele tá morto, e se ao invés de ele ter morrido, ter dado migué e ter forjado a própria morte, e aquilo que a gente vê do episódio seria no passado, né? É, no caso, como o cara falou que é tudo no presente, já cai essa teoria.
É tudo uma linha do tempo, cara.
É tudo uma linha do tempo só, de acordo com o diretor. E que aquela fazenda que a gente vê seja um lugar simulado pelo Dr. Manhattan para o Ozymandia viver, e o castelo que a gente vê destruído não seja não seja apenas parecido, mas seja o castelo depois de Ozymandias, depois de Ozymandias fazer alguma merda e tal, causar uma catástrofe. Isso assim, ele se baseia no caso se aquilo do Ozymandias ser no passado, né? E tal, mas a gente já sabe que é no presente. Mas faz sentido também.
Mas conversa um pouco com a, com a minha teoria, com a tua teoria.
Ele ser a prisão ser algo feito pelo Manhattan. Entendeu? E eu tinha até, quando eu li esse comentário, eu falei, cara, eu pensei na possibilidade do Ozymandias ser um clone também. De repente, não sei. Eu
também.
Entendeu? Ele tá fazendo aniversário todo dia.
Ou ser alguém simulando ser Ozymandias.
Não, eu não acredito mais nisso, cara.
Cara, olha, rapaz. Sabe, e pior de tudo, sabe o que eu acho, cara? Vai terminar essa temporada e a gente vai falar assim, ó, viu? Erramos tudo.
Pode ser.